sobre esta temática. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, começar desde já por saudar por trazer este tema à Assembleia da República. Lamentar apenas que estejamos ontem, tínhamos estado ontem, aliás, mais de uma hora a discutir questões formais, ao invés de discutirmos em profundidade esta que é a matéria que aqui traz a este plenário. E digo isto porque, acompanhando a bondade da medida, teria sido importante que, de facto, tivéssemos tido esta oportunidade de discutir esta matéria, porque na sua proposta ela é focada naquilo que é a perda do vínculo laboral, mas há muitas vítimas, infelizmente, no nosso país, que ou tiveram sempre um contexto de dependência socioeconómica do agressor e que, nesse sentido, não terão apoio nem acesso a esta medida, ou até mesmo que, num contexto em que aquilo que se pretende é a manutenção do posto de trabalho, e eu recordo que no Orçamento do Estado de 2020, precisamente pela mão do PAN, criámos a licença para a reestruturação da vida familiar para as vítimas de violência doméstica, que o Governo, até hoje, ainda não regulamentou, e é importante que o Governo não se faça esquecido daquilo que é aprovado nesta Assembleia da República, sobretudo quando estamos a falar dos mais vulneráveis, daqueles que não podemos nem devemos deixar para trás. E, portanto, lamentar de facto que não tenhamos tido essa oportunidade, teria sido bastante profícuo, porque teríamos ido a tempo, se calhar, da norma ter sido alterada no sentido de ter uma maior amplitude para, pelo menos, abrangermos estas duas situações. Mulheres que não tenham, ou mulheres ou homens que sejam vítimas de violência doméstica e que não tenham, de facto, qualquer tipo de rendimentos, nem tenham feito descontos para que possam reestruturar as suas vidas, ou então garantir a manutenção do posto de trabalho, porque bem sabemos que uma vítima de violência doméstica que perde o seu contexto laboral, dificilmente, nesse contexto em que está a viver, vai depois conseguir recuperar não apenas o trabalho, como também acompanhar toda a formação e toda a aptidão profissional. E esta questão não é uma questão menor, porque de facto o Observatório das Mulheres Assassinadas deu-nos nota de que só em 2020 mais 35 mulheres foram assassinadas. O ano passado perdemos mais 27 mulheres às mãos da violência doméstica. Temos mais de 20 mil casos todos os anos que são denunciados por abusos às autoridades. E este continua a ser um flagelo que só se vai dar resposta com mecanismos articulados, nomeadamente com os espaços também de apoio e de atendimento à vítima, e é por isso mesmo que o PAN apresentou uma iniciativa que visa alargar, que foi aprovada por esta Assembleia, já pelo menos na Comissão, e que visa alargar os espaços Júlia e Maria a todo o país, porque se não tivermos respostas de prevenção que evitem, de facto, que as vítimas tenham que perpetuar este ciclo da violência, vamos estar a perder este combate que continua a ser uma vergonha, um rosto, de facto, da violência no nosso país e que tem que ter respostas. Nós iremos acompanhar a proposta do LIVRE, mas fazemos esta ressalva de que há trabalho ainda a fazer e que esperamos, acima de tudo, que o Governo não se esqueça daquilo que lhe cumpre cumprir, que é a norma do Orçamento de Estado de 2020, para que as vítimas possam também ter a licença da reestruturação familiar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Madeira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Gostaríamos de relevar a importância das medidas de apoio à dinamização do interior, tais como o Programa Interior Mais, nomeadamente esta alteração proposta pelo LIVRE, que representa mais um incentivo para ajudar na deslocação de trabalhadores para os territórios de baixa densidade, neste caso para acompanhar o seu cônjuge, que teve uma oportunidade de emprego nesses territórios. Mas também não podemos deixar de salientar que é mais uma medida que representa o apoio à família. Mas para além destas medidas, esta proposta do LIVRE traz-nos também um apoio às vítimas de violência doméstica, grupo de risco, extremamente vulneráveis e que nos períodos críticos este pode ser um apoio importante, a par de outros que têm sido trabalhados pelo Partido Socialista, nomeadamente a retirada imediata da situação de perigo, o apoio e acompanhamento para as questões de habitação, o apoio familiar, nunca esquecendo tudo o que está a ser feito e terá de ser feito na prevenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, ainda no tempo do Chega, para dizer isto. O Sr. Deputado Rui Tavares traz-nos uma proposta com coisas boas e originais. Só que as originais não são boas e as boas não são originais. É a verdade. E o Partido Socialista fez o filme deste orçamento. Quis dar a mão ao LIVRE e à Iniciativa Liberal, aprovando propostas pontuais, acordadas previamente, e mesmo que violassem o regimento, pouco interessava, sim dar a mão aos novos parceiros. Mas era importante, Sr. Deputado, que esclarecesse algumas coisas. Sr. Deputado, acha que deve receber subsídio de desemprego não só quem é despedido, como quem se despede também. Como se em Portugal não houvesse um problema enorme de subsídio ou dependência entre nós. Há empregadores que todos os dias contactam todos os grupos parlamentares a dizer que não conseguem encontrar pessoas para trabalhar. Qual é a solução que o PS e o Livre lhes dão? Aumentar os subsídios em Portugal. Como se esse não fosse um problema e como se essa não fosse uma questão. Vejam até que se chega a este ponto. A quem se muda para o interior, o seu cônjuge, se mudar para uma zona de baixa densidade, poderá ter direito a um destes subsídios. Fica a questão. E se estas pessoas tiverem um rendimento superior a 80 mil euros por ano? Ou a 100 mil euros por ano? Ou a 200 mil euros por ano? Ou a 1 milhão de euros por ano? Aí, diz o Livre, fazemos um teto balizado de rendimentos. Muito bem. Que tipo de qualificações e de formação são aplicáveis? Que tipo de formação e de qualificação são aplicáveis nesta proposta? Tudo isto sussurrará. Vou terminar, Sr. Presidente, só dizendo isto, porque acho que é importante. Esta proposta carece de um regulamento que a concretize de forma efetiva. E dizer só isto, a maior irresponsabilidade deste orçamento é do Partido Socialista, que vai abrir a porta a uma semana de 4 dias de trabalho. E eu gostava que os empregadores ouvissem isto todos lá fora. Aqueles que não têm mão de obra, aqueles que estão às portas de fechar e aqueles que estão quase a falir. Eu gostava que ouvissem isto. O PS abriu hoje a porta a 4 dias de trabalho. 4 dias de trabalho. Vou terminar, Sr. Presidente. Quando o país cair outra vez, quando falir outra vez, lembrem-se do Livre, lembrem-se do PS, lembrem-se dos 4 dias de trabalho.
Para intervir sobre esta temática, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como temos tempo, não me vou socorrer de figuras regimentais como interpelação à mesa, nem qualquer defesa de honra, mas apenas para deixar claro que nenhuma proposta do Partido Iniciativa Liberal incumpriu o regimento. Que fique claro, para não haver confusões, tal como fique claro que quer neste orçamento, quer em todos os orçamentos da legislatura anterior que o Partido Iniciativa Liberal esteve presente, nunca fomos nós que contribuímos para aumento de despesa pública para engordar o Estado de uma forma desenfreada, sem qualquer preocupação pelos contribuintes. Há diferenças entre nós e outros partidos. Esta é uma delas, tal como não incumprimos o regimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, falou em subsídio à dependência num contexto de uma proposta em que estamos a falar de apoiar as vítimas de violência doméstica. Eu quero, desde já, deixar claro, e é importante que efetivamente fique esclarecido, que falarmos em apoiar as vítimas de violência doméstica em subsídio à dependência, ou até mesmo naquilo que é o IRS, porque sabemos os anticorpos que o Chega tem em relação a apoiar os mais desfavorecidos, é de facto algo que é incompatível com aquilo que é um Estado social de direito em que apoiamos os mais vulneráveis, os mais desprotegidos. Há mais de 27 mil queixas de violência doméstica em Portugal. E, portanto, Sr. Deputado, misturar e trazer aqui a subsídio à dependência, quando estamos a falar de dar e atribuir aquilo que é um subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica, é algo completamente incompreensível. E em relação ao horário de trabalho, porque o PAN, não obtendo apresentado uma proposta para os 4 dias semanais, defende também a redução do horário de trabalho, é importante que tenhamos uma sociedade onde também haja tempo para viver, tempo para o bem-estar, tempo para a família, porque lhe garanto uma coisa, as sociedades onde isso acontece são sociedades muito mais produtivas e fixe este conceito, economia da felicidade e do bem-estar, que é aquilo que no futuro vamos ter mesmo de defender.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Peço aos senhores deputados do Grupo Parlamentar do Chega para assumirem uma posição de cordialidade, que é um requisito mínimo do trabalho parlamentar, e dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nos segundos que tenho disponíveis, aproveitava para reagir às propostas apresentadas pelo Livre e às considerações e preocupações aqui manifestadas pelo Sr. Deputado Rui Tavares, e apenas para lhe transmitir que as compreendemos e as acompanhamos. E, portanto, no que respeita às vítimas de violência doméstica, eu julgo que os fundamentos são, por si, autoeloquentes. Relativamente à questão da conciliação da vida pessoal, profissional e familiar e o acompanhamento de cônjuge que se desloque para trabalhar no interior, e também no caso da licença para formação profissional, julgamos que o contexto mais adequado é, de facto, de aproveitar o acordo de formação profissional e aproveitar também o programa Trabalhar Emprego Interior Mais para a atribuição de majorações e, dessa forma, corresponder àquilo que são as intenções da proposta apresentada. Finalmente, não queria deixar esta oportunidade para reagir à questão que ontem colocou e que nessa oportunidade não comentei, do estudo da semana dos 4 dias, apenas para lhe dizer que, Sr. Deputado, a nossa intenção é de realizar esse estudo com o máximo rigor para que ele possa ser consequente e que nos possa dar evidências quanto às soluções a implementar, porque sabemos que a evolução do mercado de trabalho e as novas formas de emprego exigem também um olhar para esse tipo de questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado Rui Tavares, peço desculpa.
Também podia ser.
Não há nenhuma dúvida de que o Sr. Deputado Rui Tavares é livre, como todos os deputados e deputadas desta Câmara. Pediu para utilizar os 5 segundos que tenha menos e, portanto, para manter alguma proporcionalidade do incumprimento do regimento, vou-lhe dar a palavra para 2 frases, Sr. Deputado, faça favor.
Uma frase é um requerimento, uma interpelação à mesa para pedir que seja distribuída a proposta que vamos votar a um dos oradores que me precedeu e que falou da possibilidade de quem tivesse um salário muito alto ter grandes apoios nas deslocações para o interior, para que possa, ao ler a proposta, que por visto ainda não leu, entender que ela tem um teto máximo e, seja qual for o salário, esse teto máximo é de 3 IAs. Na deslocação para o interior, seja para um salário alto ou muito alto, o teto é sempre o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim se conclui o debate das normas. Sra. Deputada Paula Santos, pede a palavra. Faça favor.
Sr. Presidente, é uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. O LIVRE já não tinha tempo, mesmo assim o Sr. Presidente deu a palavra. Creio que é um precedente que se abre gravíssimo, Sr. Presidente. Esta situação não tenho tempo. Portanto, esta é uma questão que, de facto, não poderia ter ocorrido, Sr. Presidente. E há aqui questões. Eu queria sinalizar este protesto por parte do PCP, porque, de facto, o regimento é claro relativamente a determinadas matérias e também na questão dos tempos. E esta é mais uma que consideramos que tem que ser cumprido. Não é uma questão de ter dado mais uma tolerância para concluir uma ideia numa intervenção. Não foi disso que se tratou. Foi dar uma possibilidade de uma intervenção quando esse partido já não tinha tempo para intervir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O que aconteceu foi que, desde há umas intervenções, que vários grupos parlamentares infringiram a regra do tempo. E eu procurei equilibrar esses incumprimentos. Mas terei em boa nota essa interpretação mais restritiva do regimento e aplicá-la-ei. Agradeço, portanto, a observação da Sra. Deputada Paula Santos. O Sr. Deputado Paulo Mota Pinto também quer intervir. Faz favor.
Queria só dar aqui todo o apoio a esta posição de que não há direito à igualdade no ilícito ou na violação do regimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Senhor Deputado. Senhor Presidente. Senhor Deputado, o Sr. Deputado tem a palavra, se eu lhe der. Muito obrigado. Registro essas observações.